UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Conexões, disse que era rapidíssimo, já estamos de volta com mais Conexões aqui pela UFMG Educativa, lembrando, né, que o Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista? Pois muito bem, interessada nas questões que a morte traz, nos sentimentos que ela evoca, na relação que criamos com ela, a pesquisadora Carolina Junqueira dos Santos investigou fotografias familiares em contexto de luto. Seus 4 anos de pesquisa se concretizaram em uma tese de doutorado defendida aqui na Escola de Belas Artes da UFMG. O corpo, a morte, a imagem, a invenção de uma presença nas fotografias memoriais e pós-mortem. Foi agraciada em 2016 com o prêmio CAPES de tese. Para a gente falar sobre o seu trabalho, sobre a morte, né, o seu mistério investigado na pesquisa, conversamos agora com Carolina Junqueira dos Santos, doutora em artes e que hoje está em processo de pós-doutoramento em antropologia pela USP. Muito bom dia, Carolina. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa.
Carolina, primeiro parabéns aí, né, pela tese, pelo prêmio CAPES de tese também em 2016.
Obrigada.
E vamos começar então. Para começar, eu queria entender o processo de concretização do objeto da sua pesquisa, né? A sua tese investiga um universo muito profundo, sentimentos centrais na vida do ser humano. Queria entender esse movimento aí que você fez para conseguir traduzir o que tem origem em um sentimento, mas está materializado na fotografia.
Entrei inicialmente no doutorado com um projeto, inclusive, de estudar arte contemporânea. Era um estudo sobre fotografia e morte, mas a morte ainda era num sentido mais simbólico, dentro do universo da arte, de perda da origem. Uhum. Até que no caminho eu percebi que eu estava indo em direção a essa questão mais essencial da morte e do luto. E como a gente vem produzindo imagens, e quando eu falo a gente, eu falo o homem, a humanidade.
Sim.
Desde os primórdios, sempre num certo gesto de fazer aparecer algo a partir daquilo que desaparece. É como dar um novo corpo àquilo que desapareceu, o morto. Então, eu acho que isso está na origem da produção de imagens pelos homens, que é dar um lugar de luto, mas é um lugar de concretização de crenças, de estabelecimento de um novo corpo para a ausência.
Uhum.
Sabe? Então eu percebi que, indo em direção à arte, eu deveria ir muito mais longe, muito mais antes, para entender a produção de imagem como esse gesto contra a morte.
Uhum. Então, tem muitas questões aí, né, que eu gostaria de fazer, Carolina. Primeiro, eu gostaria que você fizesse essa diferenciação, né, das fotografias aí pesquisadas de pós-mortem e fotografias memoriais, qual a diferença entre elas e se tem diferença também na relação com cada um desse tipo de fotografia.
Bom, na minha tese, bom, fotografia pós-mortem é uma fotografia em que aparece, de fato, um morto na imagem, um cadáver. Seja sozinho, no caixão, ou numa cama, ou mesmo um bebê no braço, um bebê morto no braço de uma mãe viva, né? O irmão vivo, o irmão morto. A fotografia pós-mortem é a fotografia em que aparece um cadáver. E a fotografia memorial, né, que uma denominação que eu dei dentro do corpo da minha tese, seria uma fotografia em que aparece um vivo, né, a pessoa enquanto ela era viva, só que ela está morta hoje. Então, por exemplo, as fotografias dos túmulos, né, que geralmente, a maior parte das vezes, são fotografias, um retrato de quando a pessoa era viva.
Uhum.
Mas agora ela é utilizada num contexto funerário. Então,
sim,
fotografias memoriais são as fotografias em que não aparece o cadáver, é o vivo, mas já utilizado num contexto de luto.
Sim.
Essa é a diferenciação, assim, uhum, entre o cadáver e o vivo, mas o vivo já está morto nesse momento.
Uhum. E aí, no seu trabalho, você percebe a retirada da morte desse universo da fotografia, né?
Uhum.
A questão da produção de imagens aí tem uma diferença, mas a morte, ela some, não é isso, Carolina?
Não entendi essa pergunta.
Hoje em dia não tem esse costume mais, né, de fazer fotografia do cadáver. A morte e o cadáver, ele some aí das nossas produções de imagem.
Sim, entendo. Esse costume, ele foi muito comum no século XIX, a partir do surgimento da fotografia, né, em 1839, e até meados do século XX era ainda comum e depois desapareceu. Mas não desapareceu no sentido de não ser feito mais, mas ter virado um certo tabu, apesar de muitas pessoas continuaram fazendo. E hoje a gente vê uma certa volta disso, mas é especialmente com bebês natimortos ou mortos em gestação, né? Porque essas crianças, esses bebês, ou mesmo fetos, tem fotos de fetos de 28 semanas, sabe? Então, assim, eles nunca tinham sido fotografados. Sim. Quando eles nascem, se eles já nascem mortos. Então, tem um certo incentivo ao trabalho de luto desses pais que perderam bebês nessa situação, de fotografá-los, porque fotografando-os dão um certo caráter de existência mesmo. Uhum. Ele passou pela vida, é provado. A fotografia é como um gesto de afeto, mas como prova de vida também. Então, hoje é possível achar a sobrevivência desse gesto nesse caso de bebês natimortos. Então, enfim, tem pessoas também que fotografam funerais e tudo, mas isso é visto como uma prática um pouco patológica hoje, que é puro preconceito também, né? Mas é sobrevivente, é uma prática sobrevivente. Entendi. Apesar de muito silenciosa.
Entendi. Então, a relação aí com esse tipo de fotografia, né, as fotografias memoriais, é bem parecida, Carolina?
É, as fotografias memoriais aí, elas já são muito mais evidentes, né? Você faz um passeio por um cemitério e você percebe como ele é completamente cheio de imagens.
O próprio Santinho também, né?
O Santinho, exatamente. Ele é super essa imagem memorial. O porta-retrato nas nossas casas, de pessoas que já morreram, e aquele porta-retrato serve também como uma prova de vida, né? Assim, como uma prova da passagem daquela pessoa, do afeto que ainda nos liga. Então, acho que fotografias chamadas de memoriais, que são essas da pessoa ainda viva, mas usadas depois dela já morta, são as mais evidentes, e a gente está repleta delas o tempo inteiro.
E aí, Carolina, na verdade, seu trabalho não é apenas um apanhado histórico, né? Um estudo aí que dialoga com diversas áreas do conhecimento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trânsito aí no seu trabalho.
É possível achar algumas pesquisas, né, sobre fotografia pós-mortem. Geralmente, a gente acha mais dentro do contexto historiográfico ou sociológico, né? Mas trazer essa pesquisa para o universo dos estudos de arte, teoria de imagem, né, produz uma nova relação com essas imagens, né? Porque aí, como eu falei no início, se torna mais uma certa chave de compreensão da produção de imagem pelo homem ao longo dos tempos, né? Assim, sobre produzir algo contra a morte. E com isso, inevitavelmente, você acaba convocando todas as áreas, né? Eu acho que a gente que é do universo das artes, inevitavelmente a gente sempre convoca todas as outras áreas, das humanas especialmente. E aí, especialmente a antropologia, porque lidar com a produção de imagens do homem, a relação do homem com a morte, as crenças e tudo, foi muito inevitável, né? Chegar até antropologia, e é por isso que hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado na antropologia. Continuo estudando monumentos memoriais aos mortos.
Ah, interessante.
Mas já com viés desse estudo, assim, das práticas, dos ritos, rituais, gestos, mas sempre junto também com a produção de imagem, inclusive a área de onde eu vim, que é a teoria da imagem. Então, é isso, assim, foi uma pesquisa que convocou muitas áreas e que me levou para uma nova área.
Sim, bacana. E pensando aí nessa convocação das imagens na pesquisa, Carolina, como que se deu o processo aí de escolha? Tem, inclusive, fotografias pertencentes à sua família, não é isso?
Sim. As pertencentes à minha família não são fotografias pós-mortem. São fotografias, então, que eu chamaria de memoriais, mas é porque a primeira parte da minha tese é sobre um estudo sobre fotografias de família. Né? Porque eu acho que a gente deixou claro aqui que esse estudo sobre fotografias memoriais pós-mortem, na minha tese, é sobre fotos de família, sobre fotos amorosas.
Sim.
Não são fotos pós-mortem de grande personalidade.
Uhum.
São essas fotos ligadas às pessoas dos vínculos mais íntimos. Né? Então, são essas fotos que a gente beija, fotos
Sim.
que a gente passa o dedo, né? Assim, como um gesto de afeto mesmo. Então, eu trouxe algumas fotos minhas para o corpo da pesquisa porque eu achei que era importante eu falar da minha própria relação com as imagens para
uhum.
tentar entender que relação é essa que a gente estabelece com as nossas imagens amorosas. E fora isso, eu trabalhei com algumas coleções, assim, né, de alguns colecionadores importantes ou coleções mais importantes de fotografias pós-morte, mas fiz uma pesquisa ampla, assim, basicamente em livros, livros e internet, mas assim, internet a gente acha muita coisa, mas é tudo sem fonte, sem referência.
Uhum.
É muito comum achar isso na internet, é uma curiosidade.
Sim.
E aí você acha muitas fotos que na verdade estão todo mundo vivo, e aí a legenda fala que está todo mundo morto. Então, assim, não é muito confiável, porque virou uma curiosidade do século XIX. Então, acho que para quem quer enveredar mais nesse estudo, essa fotografia, tem que procurar coleções mais sérias, né? Porque a internet te leva para tudo. Então, é isso. Existem algumas coleções importantes e tal. Na minha tese mesmo tem várias, tem todas as fontes das imagens, todas as referências. Então, né, no caso de alguém ter interesse, tem bastante referências lá.
Bacana. Então, e essa busca, assim, mostra um pouco, né, Carolina, que essa ideia aí do corpo substituto é um traço universal, né, faz parte aí da humanidade, não de uma cultura Sim. específica?
Sim, certamente faz. E independente da relação religiosa, cultural,
uhum.
que se tem com a morte, mesmo que você estabeleça uma relação com a morte mais de celebração da vida, do rito e tal, do que da nossa lamúria ocidental, ainda assim existem em muitas culturas esse gesto de produzir um duplo, né, e que de alguma forma traz de volta à vida aquilo que desaparece.
Uhum. Carolina Junqueira dos Santos, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho,
obrigada.
Conte sempre aqui com a gente, viu, da Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, muito obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bem, essa foi Carolina Junqueira dos Santos falando com a gente sobre sua tese, O Corpo, a Morte, a Imagem, a Invenção de uma Presença nas Fotografias Memoriais e Pós-Mortem, que em 2016 foi agraciado com o prêmio CAPES de Tese. Carolina explorou o universo aí do luto, da memória e suas concretizações em imagens. A pesquisadora que com a tese se tornou doutora em artes pela Escola de Belas Artes aqui da UFMG, hoje faz pós-doutorado em antropologia pela USP, né? Como ela mesma aí contou para a gente um pouco também esse movimento, né? Das artes até a antropologia. O assunto é muito interessante, a tese traz diversas imagens, como ela disse também, né? Aí algumas falando aí dessas fotos, e você pode acessar a tese na biblioteca digital da UFMG, tá bom? Em www.bibliotecadigital.ufmg.br. Um caminho mais fácil é colocar o título no Google, olha só, tá facílimo. O Corpo, a Morte, a Imagem, a Invenção de uma Presença nas Fotografias Memoriais e Pós-Mortem, tese aí de autoria de Carolina Junqueira dos Santos, de doutorado aqui pela UFMG, tá bom? Em 2015, foi defendido em 2015 e agraciado com o prêmio CAPES em 2016.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.